E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Ao meu lado esquerdo está o cara que não sabe se está nem vivo ou sem... Ah, vocês entenderam. É o Jomon.
É aqui que a gente grava aquele negócio sobre notícia?
Como assim?
Aqui que é o Nintendo 3?
Não, mano. Como assim, velho? O que você tá falando?
Não entendo nada.
Não, ele tentou fazer uma piada e não deu certo. Não, Jomon.
É, não fez. Eu deixei o clima zoado. Desculpa, gente.
E do meu lado direito está o Lucas.
Rapadura é doce, mas não é mole, não.
Dizia o nosso filósofo Yusuke Urameshi, né?
É, exatamente.
O que isso?
Essa semana eu quis aproveitar a não trava de região do Switch e eu baixei, quem me segue no Twitter já viu falando isso, eu baixei o karaokê do Twitter, né? O karaokê de iSound, o aplicativo no Switch. E eu acabei pagando assim pra ter 3 horas cantando pra televisão. E eu não me arrependo de nada, foi muito bom. O karaokê na sua casa é excelente.
É música de anime só?
É música japonesa, tipo, o karaokê é japonês.
Então, a música então, é anime.
Se você conseguir procurar música, sei lá, do Beatles, você consegue achar. Mas aí você tem que saber mexer ali. Mas, exemplo, música de anime, uma coisa que, assim, certos restaurantes da liberdade não tem atualização, eu consegui cantar músicas na minha casa do karaokê, com um karaokêzinho, eu consegui cantar músicas de animes muito atuais. Então eu fiquei...
Pô, isso é bom.
Eu fiquei muito feliz.
Você tem o jogo, você baixou o jogo, eu imagino que ele seja de graça, então.
O jogo é de graça.
Quanto custou pra você alugar o jogo? Alugar o tempo que
3 horas, 300 ienes. Isso aí dá uns 11 contos, 10 reais por aí.
Nossa, mano, mas eu acho meio escroto esse tipo de uso, sabe? Sei lá, não gostei muito. É mais fácil você ver no YouTube e cantar junto, né, mano?
Pode ser. É que assim, o ideal é que a minha televisão tem delay. Então eu tentei usar um microfone do Rock Band que eu tenho aqui. Funciona, ele funciona no Switch, né? O USB do Switch aceita até o meu fone, meu headphone ele aceita. Mas só que ele tem delay. E aí, tipo, eu não consigo cantar e sair na televisão, né? Porque o ideal seria isso. É minha voz saindo na televisão e eu cantando a música. Então sim, ficou mais ou menos essa pegada de eu cantar pro ar. Eu acabei tirando porque mais incomodava do que ajudava, então eu cantei pro ar. Mas eu vi a versão karaokê.
Não, mas é melhor você não se escutar, né?
É melhor, mas só que a graça do karaokê é você se escutar.
É, então, o que você fez, na verdade, você alugou 3 horas de MTV japonesa. Foi isso que você fez.
Que eu escolho as minhas músicas? Ah, sim. Não é MTV, né? Não sei, MTV tinha versão karaokê? Não sei,
eu não não tinha sing-along, né? E não era a versão MIDI da musiquinha também, né? Era a música verdade.
O Mario tá fazendo de tudo aí pra derrubar, né, desse negócio.
Mano, consegue cortar o lucro dos restaurantes da liberdade que tem karaokê.
Mas lá a experiência é outra, mano. Eu acho bem merda você sentar na frente da TV e pagar 10 dólares pra ficar ouvindo música MIDI e cantando pra nada.
Não é muito comum, mas só que no Japão, tipo, tem gente que vai lá e fala, ah, puta, eu tô exausto da vida, eu vou colar num karaokê e cantar sozinho, sabe? Então aluga uma sala de karaokê e canta sozinho.
O problema não é sozinho.
É em casa?
Não, é não ter nem o áudio, mano.
Valeu a experiência, mano. A experiência ninguém me tira.
Você vai defender...
Só recomendo aqui pra todo mundo que entenda japonês um pouquinho, assim, de... Consegue queimar um pouquinho o japonês, dá uma experimentada que vale a pena.
Eu não lembro exatamente qual cast foi, mas teve uma pergunta que fizeram pra gente, foi bem interessante... Que na época que lançou o Doki Doki Literature... Ai, caralho.
Não foi na época que lançou, foi quando a gente começou a comentar aqui.
Sim, sim, eu tô tendo dificuldade de falar no jogo. Um pouco depois que lançou o Doki Doki Literature... Caralho, eu não consigo falar.
Literature Club,
isso aí. E o cara basicamente perguntou como seríamos dentro do jogo, se a gente tivesse poder de decidir sobre as coisas, etc. Então, nesse Esquina 64, a gente vai pegar a liberdade de refletir sobre como seriam nossas vidas dentro dos jogos. Que universo que a gente gostaria de viver ou não, que problemas que isso acarretaria no nosso psicológico, e uma discussão mais profunda com relação a se a imersão em jogos é algo muito perigoso ou não.
A gente vai fazer uma versão giga da resposta daquele comentário.
Exatamente.
O que isso?
Pra começar essa discussão, eu quero perguntar pra vocês em qual universo que vocês gostariam de viver?
Puta, falar universo 6 ia ser uma referência muito ruim.
Eu não entendi a referência.
É de Dragon Ball.
Eu ainda não entendi, mas tudo bem.
Tudo bem, tudo bem. Ignora, ignora.
Não tá perdendo nada.
Pra mim, já é mais do que esperado que eu gostaria de viver aí no mundo de Pokémon.
Tá.
É um clichê que tá na minha lista também, esse mundo.
Eu acho que você tá na lista de todo mundo, na verdade, né?
Vocês colocaram vários, é isso? Eu coloquei só um só.
Não, pode ser
eu coloquei, é que eu coloquei um a mais, só que eu esqueci, que eu perdi a lista. Mas esse aí era o que eu tinha colocado, a tag clichê. Esse aqui é o...
Ah, então tá. Então fala aí o motivo de você querer viver no mundo de Pokémon.
Mano, Pokémon não é motivo suficiente. Putz, se eu pudesse ter um Zorua, o Riolo vai ser o do Lucas, né, que ele falaria. É,
exatamente.
Se você puder ter um, mano, não precisa nem viver no mundo de Pokémon, se eu pudesse ter um Pokémon de estimação, acho que a minha vida tá muito mais completa, então...
Se eu pudesse ser um personagem NPC do anime que tem um Pokémon e fica trabalhando de eletricista, tá perfeito.
Exatamente, exatamente. É esse o nível de como o mundo Pokémon é perfeito.
Entendi. Vocês vão pro mundo de Pokémon pra continuar sendo trabalhadores medíocres que acordam nove.
Então, a minha indagação, tipo, era essa. É tipo, a gente na vida real, a gente não é, por exemplo, policial, né? A gente não faz nenhuma atividade física absurda. Não trabalha numa atividade física, assim, né? Você não é lutador, entendeu?
Eu imagino que no mundo de Pokémon também, né?
É outro lugar, é outra situação.
Então, se vocês tivessem, por exemplo, no mundo Pokémon, vocês seriam uma pessoa, tipo... Vocês teriam essa garra de ser mais Pokémon ou, por exemplo, iam virar aqueles caras que... Fica aqueles nerds do Pokémon que tem Pokémon, mas só que não é um foco da vida deles, não é ser treinador. Tipo, eles têm Pokémon pra ajudar tarefas da vida deles, aqueles caras que ficam mexendo no computador, essas coisas.
Não, eu tentaria ser o mestre e ia ficar super salgado se perder essas batalhas. Aí seria eu de verdade aqui, né?
Você é o Gary, mano.
Ele vai virar no final um cuidador de Pokémon.
Porque o Gary perde no final, eu não quero perder no final.
Quer ser o Ash, que nunca vai perder no final, mas também não vai ter final.
A gente teria a experiência da vida passada? Porque se eu tivesse, provavelmente eu seria o nerd que fica calculando EV e IV pra lutar contra os caras.
Eu tenho certeza que o Mario ia ser um líder de ginásio de tipo elétrico, não sei porquê, cara.
É que você falou que tem cara do Clement.
É que o Clement no anime é meio bobão, né?
Ó, é isso, sim.
Tô te elogiando, Mario. Tô te elogiando. Eu falei que não é, porque...
Mas eu chutaria... Eu queria ser um Pokémon Breeder, velho. Essa é a verdade, se eu fosse alguém...
Você queria ver os Pokémon transando, né, Jamão? Puta que
pariu. É ver o Ditto transando, né? O meu estudo da minha vida ia ser o Ditto.
Olha só, eu não gosto de Pokémon elétrico muito não, viu? Então acho que se eu fosse um líder de ginásio, eu não seria um líder de ginásio elétrico, mas acho que o Grama seria a minha parada.
Mas você ia querer ser líder de ginásio?
Não, então, eu não sei se eu gostaria de ser um líder de ginásio, mas eu acho que eu seria um treinador fácil, assim, porque, mano, você ganha dinheiro batalhando contra as pessoas...
O nome disso é roubo. ou é aposta, é um dos dois.
Ah, você seria um cafetão, Jamon, né? É muito diferente, né?
Cafetão,
não,
mano.
Porque eu ia cobrar, né? Não, eu sou dono de um motel, essa é a verdade, né?
E além disso, mano, você viaja o mundo a pé e são cenários lindos, maravilhosos, né? Com seus amiguinhos Pokémon. Então é tudo mágico, tudo maravilhoso. E você vive a vida andando no mundo, que não andarilho. Acho que tem algo melhor que isso, não, né?
Mario, você gosta de ter uma casa fixa ou você gosta de morar na rua?
Cara, o centro Pokémon, ele tem tudo o que você precisa e você nem paga imposto pra essa merda.
É tipo igreja.
Olha, pelo jeito que você tá falando, Mario, eu acho que você seria um hiker, cara.
Um hiker?
ele ia ser barbudão, né? Tá. Aquele discurso meio pedófilo, né? Enquanto luta com um garoto de 10 anos.
Meio merda, né, mano? Viveria com um Geodude de um Onix em cima do muro.
O que isso, cara?
Então, vamos fugir um pouquinho desse Pokémon e, tipo, outro universo que eu pensei que seria legal viver é o de Animal Crossing.
É, eu pensei nisso também.
Puta, mano, esse aí é o mundo dos furries. Você acabou de admitir que é furry.
Ó, mas assim, falando sério, o Animal Crossing seria a mesma coisa que a gente tá vivendo aqui no mundo real, só que sem perigo e a garantia é que você vai achar dinheiro, porque você sair, balançar uma árvore e vender a fruta, você ganha dinheiro.
Mas você é escravizado pelo sistema da mesma forma, então não é tão diferente assim.
Não, depende. Se você quitar sua dívida, você tá livre.
Mas você sabe que no Animal Crossing, se fosse igual a vida real, a dívida não ia acabar.
Isso é verdade.
Não, mas não é só isso. A vida, o mundo de Animal Crossing é extremamente limitado, mano. Sabe, você gira ao redor do mundo, mano. E fora que você...
Ah, não, mas aqui, neste momento, a gente não tá discutindo. Pra você, aqui é o mundo.
Não, fora que você não consegue ver o horizonte em nenhum momento, né? Você fica girando em volta do globinho ali a todo momento.
Se você olhar pra trás de cima, você consegue.
Que babaca.
Não, mas é sério, é que seria um mundo de conforto, na verdade, né? Se você não tivesse noção que você tá preso numa caixa que é limitada, você seria feliz eternamente, né? Porque seu personagem fica sorrindo sempre. A menos quando toma uma picada de abelha e fica com a cara fodida. É.
Ou tá gripado também.
É, exatamente.
Mas, ô Lucas, você viveria feliz em um lugar em que as pessoas falam a mesma coisa o tempo todo?
Mas você não ia perceber.
Ô, Mario, claro que ia, cara. Você viveria feliz em um lugar que as pessoas falam a mesma coisa?
Então, a gente tá nessa parte do podcast, a gente não tá indo pra parte que a gente perceberia que tudo é uma mentira. A parte que a gente tá é, você é um personagem do jogo, você tá feliz lá naquele... Tipo, pra você todo mundo tá falando de coisas diferentes.
Não, é isso que eu tô te falando. Eu, Mario, odeio que as pessoas falam as coisas repetidas, mano. Eu acho um saco. Eu não viveria.
Mas não é ser repetida, é ser, tipo, morar numa cidade pequena, sendo que todos os seus vizinhos são animais. Talvez seja morar numa cidade pequena.
A diferença, sim, os vizinhos são animais.
Bom, a gente tá percebendo que o Jomon e você também, Mario, não se agradariam muito, né, no mundo Animal Crossing.
Não, eu não sei. Essa é a diferença, porque eu não consigo me realizar em um lugar extremamente... limitado, e além disso, o Animal Crossing, a cidade é tipo uma roça, né, mano? Eu odeio ir pro interior. Eu sou um cara da cidade e, velho, não importa o que faça, se eu não tiver, tipo, algum bagulho eletrônico comigo, eu vou morrer, mano.
Não, mas então, você pode comprar um notebook no Tom Nook, colocar na mesa e fingir que tá digitando, cara.
Então, o Tom Nook, ele é tipo... Ele é Deus. Não é que ele é Deus. É coronel, ele é coronel. O Tom Nook, ele é coronel. Ele, tipo, ele manda em tudo, ele vende tudo que você consome e passou por ele, entendeu? Isso que é foda do Animal Crossing, tipo, é uma vida meio feliz, mas é falso ali, né? O Tom Nook tá comandando tudo. Aparentemente sou comunista, né?
O que isso?
Já que vocês estão falando da parte meio tensa das coisas, que universo que seria hostil pra vocês, quanto tempo vocês durariam vivos dentro deles?
Mano, eu pensei instantaneamente que foi... Eu pensei, é o universo que eu quero viver. Eu falei, não, puta, mas esse universo é fodido. É qualquer, vale qualquer, eu vou pegar do time MTNCI 3. Que, basicamente, é o nosso mundo. Só que o mundo, ele tem um limite, assim. Ele tem um limite de tempo. Depois que ele chega nesse limite, a informação dele tá tão confusa que ele reseta. Ele chega num estado de resetar. E aí, nisso, o mundo é meio que, tipo, toda a raça humana, assim. Todo ser vivo é deletado. E aí, todo mundo vira demônio. Basicamente é isso.
Isso não é spoiler não, né?
Não é spoiler. É uma hora de jogo que esse reset no universo, no mundo acontece. Não é spoiler.
Mas você ia lembrar que você era humano e virou demônio?
Não.
Você é um demônio.
É que você morreu, assim. Você morreu. Tipo, o mundo virou um monte de demônio. Basicamente, não é nem os humanos que se sensam, né? O mundo viraram demônios. E aí tem uma galerinha ali, alguns personagens que estão num lugar específico e eles não viram demônios. E eles têm ciência do mundo anterior. E agora eles estão vendo o mundo que eles conhecem destruído, assolado pelo demônio, nesse estado de que ele vai ser resetado.
Porra.
Que é um estado entre o mundo anterior e um próximo mundo, o próximo estágio do mundo, né? Do universo.
Caralho.
E, tipo, mano, é aquela coisa. E essa ideia, tipo, de você ser o resquício da humanidade no meio dos demônios é Shin Megami Tensei. E eu olho nisso, eu não ia ser o personagem principal. Eu acho que ia ser dos caras que morrem no reset, assim. Ou morre bem rápido. Porque eu ia me desesperar, mano, de um jeito retardado. E ia morrer. Ia morrer muito rápido.
Eu acho que eu... Mano, um mundo hostil é difícil. Não vou falar de jogo da Nintendo, mas eu acho que eu seria um cara completamente estúpido no mundo de Tibia, mano, sabe? Os caras jogaram dinheiro no chão e ia tá pegando, ia tá vendendo rato morto. Fez um barulho.
Não, mas isso é a comunidade, né? Isso é a vida real, velho. Isso é a verdade.
Mano, a vida real eu não tô andando, sei lá, matando rato e toma uma espadada no meio do baço, tá ligado? Isso não vai acontecer.
Eu acho que seria uma merda também. Deve ser, tipo... Eu não jogo Minecraft, né? Mas eu imagino que deve ser uma merda você estar fazendo sua casa e ver um bicho verde explode e mata você junto com tudo que você fez, né?
Nossa, é... Então, Minecraft é bem creepy, né? Eu provei, o nome do bicho é Creeper.
Eu não sei, eu acho meio tenso. E eu acho que seria só uma merda você ser um Pokémon bosta no mundo do Pokémon, porque você ia ficar preso no box pra sempre, né? Flutuando no computador.
Não, mas a pessoa, a box, ela é uma... Eu imagino que é assim, né? Eu imagino que ela é tipo... O parque do seu professor, assim, né? Sei lá, que nem no... Do Ashman dos Tauros, eles ficam lá naquele jardim.
Ah, tem parque pra todo mundo, claro.
Eu imagino isso. Porra, mano, você é um moleque de 10 anos e tá viajando a porra do universo, do mundo. Então, foda-se, você capturou Deus. Você mandou Deus pra um parquinho, você não mandou Deus pra uma prisão virtual pra sempre.
Eu acho que eles meio que digitalizam o Pokémon. E, pô, desde o Rubi Safira você consegue colocar temas, né, nas suas boxes. E eu acho que é que nem o Jomon falou, acho que de uma maneira digitalizada é como se eles estivessem num mundinho que você preparou pra eles.
Então eles são Digimons?
Não, eu acho que nesse momento eles são digitalizados. Só isso. Eles, se...
eles são Digimons?
Não, eles se transformam em dados. É simples assim.
O nome disso é Digimon.
Não, não é.
Ih, rapaz.
E aí? E aí? Agora a gente caiu num negócio.
Não é. Complicado. Digimon é um ser que digivolui e caga. É isso que ele faz. O Pokémon não é.
Caga rosa, né?
Ele digivolui, né? O Pokémon só evolui. Ah. De boa. Pode ser, eu aceito essa argumentação, achei válida, Mario.
O universo hostil seria F-Zero, porque você nunca mais vira um jogo na sua vida e você não iria existir.
O mundo de F-Zero, você já entra e tem um ataque epilético, então só por isso ele seria um...
E se você fosse um corredor, você ia cair da pista e explodir, provavelmente.
É, primeira curva eu já tava morto, já.
Cara, o mundo do Smash seria um negócio tenso também, né? Porque você é um boneco lá com as mãos, né? Vocês lembram da abertura do Mario
Smash 64? Sim,
do
64.
Então, você é uma marionete que apanha, explode, toma um taco de beisebol no cu, morre e depois faz tudo de novo, sabe?
No modo arcade, né? No modo historiazinha, você se rebela as mãos e ganha essa liberdade, ó. É
e poético. Vira um boneco depois. Nos créditos você vira um boneco e cai lá.
É, tá. Pesada. É um mundo ruim, mas pelo menos você tá com todos os bonecos de pessoas maravilhosas, assim, heróis das suas eras.
É, eu tenho certeza que o Jamon ia ser alucina.
Que isso?
Uma versão do Jamon de Barbie peruca, né, azul.
O que é isso?
Quando o Lucas escreveu essa pauta, eu tinha pensado que esse universo seria dentro do universo que a gente definiu que a gente moraria, né? Então eu coloquei a caverna do Mount Moon em Pokémon. Porque quando eu entro...
Não, pode ser.
Então, olha só, por que eu especifiquei Mount Moon? É porque quando eu entro nessa caverna, eu sempre tenho só um Pokémon. Não sei porquê. E o inicial que eu sempre escolho é o Bulbasaur. Então eu entro com o Ivysaur. Só que, mano, tem Zubat lá que me dá pau, cara. E é que nem o Rafael falou, eu coloco um handicap muito alto. Então, mano, na vida real, eu acho que eu tomaria um pau de Zubat foda, assim.
Na vida real? É,
não, imagina você entrando.
Na vida real do jogo.
É. Ah, na vida real do jogo.
O Mario seria chupado infinitamente pelos Zubats.
Nossa. É, e esse seria o ambiente hostil do Mario.
Exatamente.
Faz sentido.
Eu tô tentando pensar em algum lugar Pokémon que seja pior, mano. Pra mim, Pokémon é um mundo hostil a partir do momento que você entrar em consenso que as descrições da Pokédex são verdade.
Não, tem uma região inteira que é pior, que é a Alola. Então, mano... Seria inferno viver lá.
Ou você toca no Chandelure e perde sua alma queimada, pronto.
Ou você ia andar com um Tiranitar que sempre que anda, cria uma montanha, né?
É, ou Entei que late e faz um vulcão.
É um mundo muito... Mano, o Matheus, eu acho que ele mexe a montanha, ele empurra a montanha, vai tomar no cu, né, mano? O mundo de Pokémon é um mundo que sabe pra puta, nasce fudido, né?
Ah, gente, eu tô desconsiderando a Pokédex, porque é absurdo o negócio, né?
Então, eu vou na teoria que são crianças e elas gostam de exagerar. Elas que escreveram aqui.
Sim, mas pode
que
ser.
Teoria? Quem inventou isso? É você, né?
Não, tem essa teoria na internet.
Sério? Nossa.
Você vai no Google e digita, tá lá, Bajomon, né? Vamos apimentar um pouco as coisas e vamos supor que a gente tem o poder de manipular e alterar o universo do jogo que a gente vive dentro dos limites da física dele.
Ah.
O que, que vocês fariam?
Mas você sabe que você é um jogo? Não, essa ainda a gente não sabe.
A gente sabe que é um jogo e a gente tem o poder de alterar as coisas. E aí, já que todo mundo escolheu Pokémon, vamos usar como exemplo primeiro, né?
Tá, eu acho que eu não mexeria nada, cara, porque, assim, eu tenho uma fase negra da minha vida que foi quando eu comecei a jogar Pokémon... que eu usei cheat code, velho, e ficou uma bosta, sabe? Você tem Master Ball infinita, etc. Então você tira todo o desafio do jogo. Assim como em The Sims, quando você usa...
Mas
você
pode resetar o jogo.
Com certeza, né? Mas o que eu tô te falando é isso. Eu não mexeria nada, porque eu já tive essa experiência, e depois fica uma merda. Então eu já fiz isso com...
Ah, para, não. Vai me falar que você não ficaria tentado a colocar 999 Master Balls na sua bag.
Não, é isso que eu tô te falando. Eu já fiz isso e tirou o desafio. Tirou o desafio de tudo. Então, eu acho que eu não faria nada. Assim como quando você tá jogando The Sims, você usa o Clubhouse, você ganha dinheiro infinito e você fica rico e os problemas da sua vida acabaram.
Mas só resetar depois sem os códigos, não?
Eu acho que não. Não sei. Eu acho que a experiência...
Mas não é só hack, sim, que a gente tá falando. Você pode pegar os NPCs e explodir eles. Você pode fazer o que você quiser, cara.
Mano, se fosse eu, velho, eu ia ser o líder da... Eu sou um NPC, no caso, né? E aí eu seria o cara no final da Liga dos Quatro, né, seria o campeão, com tudo bicho nível 100 e fodão. Ia falar, ai, tipo, ia cagar na cara do treinador e ia falar, mano, você não vai passar. Você não vai passar porque eu vejo o que você vai lançar. Eu vou suitar porque eu sei o que você tá jogando. Ia mandar uma dessa, mano. Ia falar, vai se fuder.
Mano, você ia deixar passa. O cara maluco, cara. Por que você não vira todos os treinadores do jogo, então?
Não, porque eu quero ser o último. Eu quero. Quando o cara vai lá, puta, eu vou zerar. Não vai zerar, não. Não zera, não. É, esse jogo aqui é fácil, né? Então não zera, não. Aí fica de boa. Eu ia fuder com o jogador. É aquela coisa. Eu vou fazer esse jogo se jogar no lixo.
Nossa. Mano, você é o cara que fez o Pokémon Black, só isso. Sabe o que você podia fazer, Jamon? Você podia ser o Pikachu do Pokémon Yellow. Aí toda vez que o cara falasse com ele, aparecia uma mensagem, sabe? Só pra deixar o cara abalado.
O cara acha que é creepypasta, né?
Eu ia colocar uma rolinha ali. Uma rolinha amarela. Sempre que ele fosse falar comigo, eu mostrei a rola.
E não ia obedecer.
Você não quer falar com a Pika?
Exatamente. Essa é uma boa ideia também, essa é uma boa ideia. O negócio é deixar o cara perturbado. É deixar a pessoa perturbada. Não, não precisa ser Majora's Mask, ser creepypasta. Você só pode ser só cuzão. Pode ser só cuzão. Eu sou o último.
Eu ia fazer tipo isso, só que de uma maneira mais discreta, Jamon. Eu ia fazer os golpes do cara ficar dando mi, sabe? Ia trocar a ordem nos pokémons do cara quando ele aperta pra ver a party. A Pokédex dele ia sumir uma hora, sabe?
Ia trocar o nome dos Pokémon, né? Pra umas frases, você é um idiota, sabe? Você podia virar o Giovanni também.
É qual a graça ser o Giovanni?
Ah, sei lá, de repente o cara vai enfrentar você, você rouba todos os Pokémon dele, você começa o jogo sem Pokémon, sem nada.
Quê? Não entendi essa lógica do Mario. Mano, o Mario tá usando uns negócios muito loucos, velho.
Não, mano.
Acho que ele tá sendo afetado, né, pelo jogo, já.
Não, tô falando, você enfrenta o treinador, ganha dele, porque o Giovanni nunca ganha, tem a porra de um Person que não serve pra merda nenhuma, e rouba pros Pokémon dele, mano, olha aí. E aí o jogador tem que reiniciar o jogo, tipo, ele volta no Pokémon Center sem nada.
Porra, é o que a gente tava falando, basicamente, né, fuder com o maluco.
Só que a gente vai a um passo final, a gente é o champion.
É, não, na verdade o seu vai um passo a mais, dá mais, porque você caga na cara do jogador, né, Jamon? É tipo a animação do Dork ali, né?
A gente tá falando só de Pokémon. Tem algum outro jogo que vocês fariam isso?
Porra, cara, no Animal Crossing... É. Não sei, no Animal Crossing é legal usar, porque eu acho bacana, eu joguei bastante. Eu acho que eu ia colocar uma dívida infinita, sabe, pro jogador. O cara viver na merda sempre. Eu seria tipo um NPC vizinho que tá uma mansão gigante com todos os itens. Tá, a gente tem noção que a gente tá dentro do jogo, a gente pode manipular tudo, só que uma hora a gente ia se dar conta que a gente tá limitado naquele mundo. Vocês tentariam encontrar a maneira de escapar dele? Seja o mundo do Pokémon, Animal Crossing, Shin Megami?
Eu acho que eu só faria isso se o meu mundo tivesse ruim, ou eu tivesse uma situação zoada, tipo, eu tivesse sendo perseguido, ou sei lá, tivesse no apocalipse, ou se...
Não, mas você tem o poder de manipular tudo.
Ah, eu ainda tô com esse poder? Não, isso não foi especificado também. Então não, acho que não.
Você não ia tentar escapar?
Não, depende, se eu tiver o poder de manipular tudo, eu vou manipular de uma maneira que me favoreça, né?
Mas você não ia ficar de saco cheio disso uma hora?
Ah, eu não sei, cara. Eu tenho noção do mundo real?
Sim, você tá na Matrix, é basicamente isso. Você sabe que você tá dentro da Matrix.
Você sabe que você tá dentro de um pedaço de plástico, que é um jogo. Você não, consegue mudar as coisas lá.
A minha noção é a seguinte, eu sei como está o mundo real.
Como tá? Não, você sabe que existe mundo real e que você não faz parte dele. Você sabe que o que você é, você se entende como um jogo, entendeu?
Cara, se minha situação tivesse meio merda, eu acho que eu fugiria. Mas se ela tivesse boa o suficiente, acho que não, eu não fugiria não.
É porque você tem noção que é a imortalidade lá, cara. Você tá num jogo.
E eu tenho controle da situação. Então, acho que tô num lugar bom.
Puta, cara, eu acho que eu ia ficar louco, sério. Eu seria, assim, o tipo de pessoa que ia começar a fazer matar os NPCs, sabe? Começar a matar um monte de gente, um monte de tipo de jeito, etc.
A parada é você saber que você está dentro de um mundo virtual, de uma simulação, não é?
Então, isso te enlouquece, porque você sabe que você faz parte de um mundo menor, cara. Você é uma fração de outro mundo.
Mas o que garante você não estar numa simulação nesse exato momento?
É, eu não tenho noção disso, entendeu? Se eu tivesse essa noção que eu tô numa simulação, ia ser que nem o filme filme do Matrix. Eu ia ficar que nem o Neo, que ia começar a se questionar das coisas, falar, porra, mas isso é verdade, isso não é, o que tá acontecendo?
E você ia tentar fugir, mas você... Não, é que ele começa a perceber as noções, mas você não sabe, né? Você ia começar a procurar isso. Porque
é que não, mas a parte não é que você descobre que você tá, entendeu? Assim, você tem noção que você tá dentro do mundo do jogo. Você tem esse poder limitado, você tá bom. O deus do jogo, e você percebe que você tá dentro de um jogo. Você tenta escapar desse jogo que você tá dentro? Você sabe que você é parte de uma simulação. Você tenta escapar da simulação que você tá dentro?
Não, eu já comentei disso. Se minha situação tiver boa o suficiente, eu tiver controle da situação, eu não fugiria.
O que, Scar?
É, e você, Jamon? Você ia ficar, assim, de boas que nem o Mario? Ou que nem eu ia tomar atitude extrema?
Eu ia ficar mais ou menos no meio ali. Eu acho que o ideal é porque, assim, tem que saber se você consegue sair daquilo, né? Se eu não conseguir sair porque eu sei que eu sou um jogo e não tenho uma forma do jogo virar realidade, então eu ia tentar fazer o jogador ficar comigo o máximo tempo possível. Então, eu não sei, mas eu tentaria a partir dessa coisa, ter um relacionamento com um jogador que eu sei que é a única coisa que eu não consigo controlar.
Mas aí, você ia manipular ele pra tentar ficar com você, ou ia ser sincero, tipo, no sentido de, ó, eu tô num jogo, por favor, não me abandone?
Pode ser a segunda. Depende da pessoa, mas pode ser a segunda. Se eu gostar do jogador, pode ser a segunda. Vai virar um tamagote, né, mano?
É que é difícil definir a reação, porque a gente não tá na situação de extrema, né? Esse que é um problema.
Mas na boa, eu acho, tipo, spoilers aqui de Doki Doki Literature Club, esse sinal de spoilers. Eu acho que é muito difícil alguém não virar a Mônica se acontecer exatamente aquilo. Eu acho muito difícil.
Então, é por isso que eu disse que eu ia começar a fazer experimento com a galera, um monte de coisa. Ia fazer tudo. Porque eu sei que tudo pode voltar ao normal, entendeu? E ninguém do jogo vai se lembrar das coisas. Tá, já que a gente discutiu essa coisa de brincar de Deus nos jogos e em que universo a gente veria, vamos voltar um pouco pra realidade aqui e vamos falar de imersão nos jogos. Eu quero perguntar pra vocês... Quais jogos fizeram vocês sentirem uma imersão profunda?
Cara, é o novo Zelda Breath of the Wild, eu fiquei muito imerso no jogo. E, assim, a ponto de continuar jogando pra terminar a história, porque eu tava me sentindo mal por não salvar Hyrule, sabe?
Ah, então você sentiu peso nas costas de estar flauteando, pegando Korok e terminar o jogo.
Não porque o jogo te induz a isso, né? Mas acho que sim. Eu queria terminar o mais rápido possível pra salvar Hyrule.
É, eu acho que o Zelda é um jogo suscetível pra causar isso por causa da liberdade que ele te dá, né? Os Zeldas anteriores eu não sentia tanto assim, porque eles eram meio que limitados, né?
Tá, outro jogo imersivo é Animal Crossing. Tipo, a gente já comentou dele aqui, mas o fato de eu ficar preocupado por não dar atenção pros meus bichinhos, não ir na festa de aniversário deles, acho que já mostra o quão paranoico a gente fica, sabe?
Pois, isso é verdade, né?
Talvez seja até mais porque o jogo te castiga, né? Se você não faz isso. Eu não sei. Eu normalmente eu ficava... Gente, ia na cidade, eu ficava triste porque a minha cidade ia começar a virar mato. E não porque eu tava preocupado com a cidade.
É, um jogo, assim, no meu caso, que causou bastante imersão, foi o The World Ends With You. Porque, tipo, a história daquele jogo é muito foda. Fiquei preso. Eu tive que terminar correndo, assim, porque eu não aguentava ficar sem jogar e pensar nas possibilidades. E eu acho que, assim, no geral, qualquer jogo RPG que tem uma história, assim, bacana, me prende pra caralho mesmo. Eu não vou dar spoiler nenhum, mas Xenoblade 2, eu gostei bastante, assim, da história, me senti preso também. É, o Paper Mario do 64 e do GameCube.
É, você tá citando muito RPG, né?
Neto, ele falou que RPG faz isso com ele.
Porque, geralmente, RPG tem que ter uma história, porque a estratégia por turno, às vezes, é chata. É, então, algo a mais tem que me prender. Eu não tô jogando um jogo plataforma que é, por exemplo, pelo desafio, que nem a gente comentou sobre Celeste lá, que é se jogar, beleza, passar as fases, eu sinto mais desafio. Agora, no RPG, eu quero saber o que vai acontecer.
É tipo ler um livro, que você tá dizendo, né? É um sentimento de ler livro.
Sim, sim, sim. Não é que nem jogar Tetris, por exemplo. Eu não tenho imersão jogando Tetris.
Aproveitando aí o gancho que você tá falando de RPG, um que eu tive, acho que normalmente é o primeiro da série que afeta a pessoa desse jeito, o meu que eu tive muito foi Persona 3. Que, tipo, você vai vendo a vida, né, de um adolescente japonês e tal, obviamente nessa parte não me identifico. É. Mas como você vai falando com as pessoas, e por ser o meu primeiro Persona com esses elementos de social, né, mas ser o meu primeiro Persona em geral, você acaba... os personagens não são tropes ainda pra você, então você acaba criando um relacionamento com os personagens. E aí você tem aquele dia a dia passando e você tá vendo o que tá acontecendo na vida dos personagens e ter uma aura de, tipo, ter alguma coisa muito errada nesse lugar, me prendeu muito o jogo, assim. Foram 70 horas que passaram voando, eu tava me preocupando com o que tava acontecendo. Eu tava me preocupando com aquela, com a vida do personagem que eu tava criando.
É, o Persona 4 me fez isso também, porque eu tinha minha namoradinha, eu tinha a preocupação de dar atenção pra ela, né? Fora a escola, né, que você estuda.
É, eu ainda não joguei nenhum Persona, mas planejo jogar o 5 quando achar uma versão física daquela porra que tá difícil. Por um preço razoável, né?
Aí tá mais difícil ainda. É verdade, eu acho que jogo que tem uma capacidade de imersão, que eles vivem na base da capacidade de imersão, é RPG Online.
É verdade, é verdade. Mas eu acho que isso é porque tem elementos que tendem ao vício. Isso, acho que acontece por causa do elemento social do jogo, sabe? Você quer
sim, encontrar... Sim, mas você entra nele de um jeito que você fica, tipo... Você vive para o negócio, óbvio. É tudo, os caras querem que você faça isso, mas é tipo... É uma imersão que você fica Ragnarok, quem jogou muito, tipo, qualquer, né? Na verdade, puta, é absurda a imersão que você tem lá.
Então, mas eu acho que o Ragnarok é tão diferente. Ele é um ponto fora da curva. E principalmente por causa dos elementos de anime. Eu acho que... Obviamente o mundo também, ele é... O Ragnarok ele é diferente em todos os sentidos, porque eu não senti isso em nenhum outro MMO que foi lançado. Acho que nenhum. Talvez Tibia, mas porra, nem conto porque o jogo é ruim. É porque Tibia foi mais inovador, né? Mas eu acho que o Ragnarok ele deu essa imersão porque eu gostava muito de anime, tinha muita coisa que eu via lá, das coisas que eu assistia, das coisas que eu tava vivenciando na época, né? Em evento, etc. E as pessoas que eu tava encontrando ali, eu tinha muito mais chance de encontrar na vida real. E como encontrei, né? Eu fiz amizades e hoje eu sou amigo de pessoas que jogam Ragnarok. Então eu acho que por causa disso, essa imersão era maior. Mas, novamente, eu acho que isso é um ponto fora da curva.
Então, mas ó, vocês citaram assim uma coisa interessante até, assim, falar, tipo, do passado, etc. Vocês acham que, assim, quanto mais nova a pessoa, mais imersa ela fica no jogo?
Sim, mas isso pode ser visto de maneira científica, né? Porque quanto menos experiência de vida, mais chances eles têm de absorver aquilo e entender como uma coisa um pouco mais próxima da realidade, né? Acredito,
sim,
né?
Sim.
Não tem tanta barreira psicológica que limite falar aquilo que não é real.
E também, tipo, até quando a pessoa vai consumir, eu acho que qualquer coisa que uma pessoa vai consumir, assim, quanto mais novo, mais imerso você fica, porque é a primeira vez que você tá vendo.
É, foi o que eu falei.
Depois você começa a ligar mais pro padrão do que, por exemplo, vai uma pessoa que joga muito RPG japonês, joga muito plataforma, percebe muito mais o padrão do que tá acontecendo. Ah, eu tô vendo que isso aqui, eles imitaram de tal lugar, eles basearam em tal lugar, é igual aquele tal outro. Você começa a associar muito mais e parar de consumir aquilo por aquilo. Eu acho que acontece isso em qualquer mídia, uma pessoa mais nova.
O que, Scar?
Ó, já que a gente... Esse assunto de imersão, a pessoa pode se sentir muito imersa ou não no mundo, em que ponto que isso vira um perigo? Uma discussão recente que teve é que vício em jogos virou um transtorno pela... É. Eu esqueci o nome da organização, cara.
A Organização Mundial de Saúde, né?
Isso, é, exatamente. Então, em que ponto que a imersão é um perigo? Porque a gente vê que tem tecnologias que cada vez tentam fazer com que a gente entre mais num jogo. Você vê o VR com aqueles controles que simulam os braços, por exemplo.
E o futuro é isso, né? O VR, ele tá tendo cada vez mais investimentos e a ideia do VR é melhorar a imersão. Eu acho perigoso pra pessoas que não conseguem distinguir essa realidade da ficção. E principalmente pra pessoas que já têm algum tipo de transtorno, algum
tem
outro
um quadro
tipo de...
clínico já, né?
Um quadro clínico, mas de doenças também sociais, entende? Psicologia, eu não sei dizer isso porque aqui no Brasil é bem raro, mas lá no Japão é bem comum ter pessoas que têm problemas sociais. Eles não...
Eu não acho que o problema social tá correlacionado. Tipo, não sei. Eu não estudo isso.
É um quadro de uma doença psicológica.
A pessoa confunde realidade com a ficção.
Sim,
Isso, tá. A pessoa tem esse problema. Mas só que o problema social é outro problema. Coisas que eu acho que pode ter uma conexão ali no meio, por alguma doença, pode ter conexões, assim, né? Não são coisas totalmente separadas, mas eu acho que não dá pra relacionar uma com a outra imediatamente.
Não, eu me expressei mal, mas óbvio, eu não sou da área de psicologia, mas o que eu tô falando é basicamente isso. Essas doenças clínicas de alguém que não consegue distinguir a realidade da ficção. E ela fica muito imersa a personagens fictícios, né? Esse mundinho perfeito que ela cria...
Ou senão até achar que, tipo, que ele... tem casos raros, né? Mas a pessoa vê alguma coisa no videogame e acha que pode realizar na vida real, né? A mesma situação.
Essa é aquela famosa discussão de que videogame gera violência. E o pessoal sempre usa o GTA como caso, né?
É aquela coisa, Assassin's Creed me transforma em assassino, mas FIFA não me transforma em jogador. Eu gosto muito dessa frase.
Pô, nunca escutei, faz sentido.
Isso só acontece aqui no Brasil porque a gente ainda não tem a cultura do videogame de forma distinguida, de forma...
Não, mas teve assim, tipo, acontece raro, mas só que teve aquela coisa lá de um cara que assassinou, não lembro o que aconteceu, que aí pegaram na TV e falaram, ah, isso aqui é Assassin's Creed, olha o que ele tem no quarto dele. E aí óbvio, é programa que tá só querendo faminha.
Sensacionalismo.
Né? É, exatamente.
Então, mas, por exemplo, lá no Japão acontece muito, muito mesmo, não sei se muito, mas quando acontece se destaca de... pessoas que ou se casam ou têm um afeto muito grande, ou namoram, não sei como é que acontece, por personagens fictícios, né? Tem aquele cara famoso que se casou com a menina do Love Plus. E aconteceu um caso recente de alguém que se casou com um personagem de videogame. Tal qual como acontece também com mulheres, que elas também ficam apaixonadas por personagens de anime, né? Eu vi um vídeo uma vez de uma menina que... Ela era apaixonada pelo Edward Elric e a autora do Fullmetal fez um desenho pra ela. E, mano, a menina, tipo, sabe, pirou, assim. Pra ela, era o noivo. Pra ela, o personagem era o noivo dela, né? Namorado, alguma coisa do tipo. É um tipo de distúrbio, eu não sei. Não sei se posso afirmar isso. Elas não conseguem. Essas pessoas não conseguem distinguir a realidade pra elas.
Então, às vezes é tipo... Às vezes você tem, tipo, uma fixação muito forte pelo personagem.
Talvez.
Não significa que você, tipo, que você confunde. Você sabe que aquilo não acontece, mas assim, aquela coisa. Você... Eu não tenho um exemplo pessoal assim, mas só que, tipo... Eu gosto muito daquele personagem. Aquele personagem é o perfeito pra mim. Eu não sei se é distúrbio. Distúrbio é quando você chega e fala, não, eu tô casado com aquele personagem e fala que você tá casado mesmo. Não aquele cara do Love Plus. Love Plus, tipo, é um vício muito forte. Mas eu não sei se você pode colocar que é uma doença. Tem outra separação aí, né? Tem, tipo...
Ó, de tudo que a gente tá falando aqui, são coisas que a gente acha porque a gente não estudou, a gente não foi procurar nem na área acadêmica se tem estudo em relação a isso. Provavelmente tem.
Muito provavelmente tem, porque não é tão incomum assim, né? Mas é muito atual.
Com certeza.
Mas eu acho que, tipo, que... Em geral, videogames, assim, não tem... Essa pergunta, assim, de a imersão pode ser um perigo, eu acho que normalmente não é um perigo, assim. Tem uma diferença entre você ser viciado, e aí que é o que o Lucas comentou da Organização Mundial de Saúde, aquilo lá é você ficar muito tempo jogando videogame, tipo, 8 horas, é um vício, é a partir do momento que você parou de comer, a partir do momento que você parou de trabalhar, que tá afetando a sua vida, aí aquilo é um vício, aí isso é uma doença, sim. Você está viciado naquilo. Porque que nem você está viciado em várias dessas coisas.
Então, que nem aquilo vira a válvula de escape da pessoa, né?
Exatamente, mas aí não tem a ver com a imersão. Tem a ver com um vício. A pessoa chorar por causa do jogo de terror não tem a ver com ela estar viciada no jogo de terror. Sim.
Por exemplo, vai sair aquele jogo, vai sair aquele filme inspirado no livro O Jogador Número 1. Isso, em que as pessoas... então, as pessoas, pelo que eu vi, né? Elas estão num universo que tá tudo... Muita gente pobre, fudido. Mas tem um lugar que elas entram que é o Oasis. Isso. Que é como se fosse um mundo de videogame, assim, foda. Que você pode ser seu herói, você pode correr com o carro. Então, as pessoas passam boa parte da vida delas naquele mundo virtual.
Ali é um MMO.
É um MMO?
É uma espécie de MMO que eles estão ali, mas eles se basearam em Second Life, né, pra fazer isso. Não se basearam, tá. Porque o livro então... é antigo, mas é mais um Second Life do que um outro jogo.
Vocês acham que o mundo poderia ficar daquele jeito?
É que a gente não dá pra assumir isso, sabe? Eu acho que no futuro, talvez, a gente vê isso acontecendo com jogos eletrônicos, a gente vê as pessoas, que nem você falou, indo procurar uma válvula de escape, assim como eu joguei muito Ragnarok, porque eu gostava daquele mundo fantástico, e eu acho que sim, pode acontecer, só não tenho como afirmar isso, porque a gente não tem formação suficiente, não consegue prever o futuro. Casual.
Não seria estranho aquela coisa, eu não estaria surpreso que se acontecesse isso.
Mas se acontecesse, eu gostaria de viver nele, nesse futuro.
A gente vai estar morto até lá.
Calma, Lucas, calma, dá pra viver bastante. Naquela academia lá.
A gente pode estar velho, mas dentro do mundinho virtual eu vou estar novo.
Vou estar saradão.
O Mario vai ser aquele tiozão carecão, assim, né, com uma regata, assim, a pança pra fora, né, e o personagem dele é tipo...
É o Cloud.
Eu vou ser um cantor de K-pop, sei lá, mano. Vou fazer parte de uma banda aí.
Ó, com esse papo de imersão aí, ó, tá cheio de desenvolvedor que quer fuder com a nossa cabeça e fazer aquelas paradas de quebrar a quarta barreira, etc. Que caso mais marcante foi pra vocês?
Ah, o meu é recente, que é com Doki Doki Literature Club, que me abalou um pouco.
Tá, então a gente entra na área do spoiler aqui, né?
A gente entrou na área dos spoilers lá atrás, mas então, na dúvida, tem spoiler pra caralho a partir de agora, vai, pula pra ação de recados, que eu não sei em qual momento é, porque a gente ainda não gravou. Nossa. Aqui é a quarta barreira, olha só.
Exatamente. Então descreva a sua experiência pra gente, Mari.
O negócio é, você tem suas namoradinhas no jogo, né? Só que uma delas, ela sabe que ela é um personagem virtual, e conforme o jogo vai andando, você vai namorando outras meninas, ela vai influenciando em algumas coisas que acontecem. Então, as suas personagens, as suas namoradinhas, morrem, ou somem, ou acontece alguma coisa.
Elas se matam, né?
O jogo, ele acaba várias vezes. Porque você tem toda a experiência, você termina o jogo com uma das namoradinhas e depois elas somem. Quando você recomeça o jogo, sabe? E aí, de repente, sei lá, só sobra uma das meninas, que é a psicopata, né? E aí você vive a história com ela, mas aí depois no final ela vê que ela fez merda, ela se mata, sabe? E o negócio é tão imersivo, tem um esquema no jogo que você pode fazer vários finais. Mas em um dos momentos, a única solução é você apagar o arquivo dela. E o arquivo que eu tô falando não
isso é...
Mano, é você entrar no diretório do jogo e apagar o arquivo dela.
E tem vários easter eggs, assim, lá de imagens diferentes durante o jogo.
Isso abala bastante. Então, depois, quando você volta pro jogo, o jogo percebeu que você apagou os arquivos e aí tem um final extra dela se despedindo. Então, e ainda tem uma mensagem, né, mais obscura. Isso foi feito pra deixar um pouquinho abalado. É do caralho. Eu acho que é uma experiência do caralho, mas a imersão foi um pouco além pra mim.
Então, esse jogo é basicamente aquela discussão que a gente teve lá até quase o final desse esquina, né? Que a gente tem o poder de fazer as coisas, etc. É basicamente brincar da Mônica, né? Que é a menina que sabe de tudo e altera as coisas.
Uhum.
E eu tenho que falar que esse jogo, pra quem tem a cabeça fraca, assim, ou tá com problema emocional, é realmente pesado, cara. Eu acho que é, que nem você falou, é imersão demais. É além.
Eu tô ok, eu trabalho com isso o dia inteiro, mas mesmo assim, acho que pra qualquer tipo de pessoa, é um pouco, abala um pouco da maneira como foi feito.
É, porque você passa a ver a Mônica como se fosse uma pessoa viva lá, né?
É.
Do jeito que ela fala, as coisas que ela faz.
Hi, it's me.
Qual outro jogo, então?
Eu tenho dois casos, na verdade. Antes de falar do Undertale, eu quero falar do Metal Gear, que é mais curto. Esse não é tão spoiler, porque é conhecido, né? Tem um chefe chamado Psycho Mantis. Quando você vai enfrentar ele, ele fala: eu estou lendo a sua mente. Eu vi que você jogou tal jogo. Porque ele acessa o seu memory card, aí ele vê a lista de jogos, e ele fala: meu, você tá jogando esse jogo aqui, cara.
Ele fala jogos especificamente da Konami, né?
É especificamente Konami?
Acho que era especificamente Konami. Tipo, ele fala de no meio ele falou do Castlevania.
Ah, então. Isso é... Assim, é uma coisa que pra época é muito legal, né? E outra coisa, nessa luta contra esse chefe, ele fica controlando o seu controle, e se você tirar ele do player 1 e colocar na entrada do player 2, ele fala: eu não consigo ler mais sua mente. E aí você dá um pau nele. Cara, isso é muito foda, sabe? É um negócio assim, quebra a quarta barreira, assim, tapa na cara, assim, supremo.
Não, e tem mais coisa desse personagem, porque você tem um momento que tem duas maneiras de você matar ele antes dessa luta, né? Uma delas é quando você tá com o rifle na mira, lá você pode atirar nele, né? Isso aí a gente até ignora. Mas a segunda é você mudando o horário do jogo, enquanto ele tá te esperando. Pra...
Não, você tá confundindo,
Mario. Ah, você tá falando do Metal Gear.
Você tá falando do The End.
Ah, é verdade. Nossa, confundi, é verdade.
Não, mas
é verdade.
Isso também é... Você me lembrou, não lembrava. Tipo, ele é um velho lá, que ele é um sniper, ele fica escondido. Aí se você deixar o jogo passar o horário assim, alterar, ele morre de velhice mesmo.
É verdade,
parado
verdade.
Lá.
Desculpa, me confundi, mas é isso mesmo.
Não, mas é um bom exemplo, eu não tava lembrado desse.
O que, Scar?
Passando pro Undertale agora, eu não vou tentar me prolongar o menos possível, porque o Undertale é um jogo famoso, indie, que você joga com um garotinho, você pode escolher matar as pessoas ou não matar. Então,
só de você saber que existe essa opção que ficou famoso, já pra mim é o spoiler final do jogo. Assim,
exatamente, porque eu joguei esse jogo sabendo disso, eu não matei ninguém e fiz um final bonitinho pro jogo. Mas se você é uma pessoa que tá indo de cara e não conhece nada do jogo, você vai matar personagens importantes que você talvez nem queria matar. E aí
eu fiz isso sem querer, eu matei a Toriel.
então. E você vai pagar depois, porque você não vai conseguir ter o final verdadeiro e vai mudar todas as falas dos personagens. E o jogo constantemente tem uma flor que ela tem noção de que é um jogo aquilo. Tanto é que no final, puta, eu lembro que aparece um personagem que se você mata todo mundo, aparece um personagem e fala com você: ah, você matou todo mundo, mas é só um jogo, né? Você quer resetar? Eu não vou deixar você resetar. Aí você vende a alma pro personagem do jogo.
Ele fecha o jogo pra você, né? Tem uma hora.
O que, Scar?
O criador do Undertale, que eu esqueci o nome dele agora.
É o Toby Fox.
Toby Fox, ele mesmo. O Toby Fox, ele era conhecido como um... E Undertale é muito inspirado nisso também. Ele é conhecido como um mod, né? Ele fazia outras versões de Earthbound. E essa coisa de quebrar a quarta barreira veio do Earthbound. No Earthbound tem um momento que ligam pro NES, né? Você, assim que começa o jogo, você nomeia todo mundo a sua party. Não sei se todo mundo, mas nomeia bastante pessoas. E o NES é um deles. Então, normalmente, você vai escolher, às vezes, o nome NES. E aí, o NES, lá pro meio do jogo, lá pro meio, pro final do jogo, ele recebe uma ligação. E aí, nessa ligação, o cara chega e fala, ei, você, tá acompanhando tudo isso, né? Você tá gostando até aqui? Aí ele fala, não é você não, NES. É você que tá me olhando na tela. E aí nisso você... Aí ele fala, qual é o seu nome? Aí você digita o seu nome lá. E aí eles usam esse seu nome, que você esquece até o final do jogo, e eles lembram de novo do seu nome e falam assim, ah, um grande agradecimento ao André, que no meu caso, né? Um grande agradecimento ao André que esteve conosco, que não desistiu de nós até o final. E tipo, mano, essa, pra um jogo de 95, é uma quebrada, tipo, do nada você vê isso, é muito da hora. É muito da hora. E essa parte de o cara falar diretamente com você, chegar e falar, não, tô vendo que você tá assistindo esse jogo, você tá acompanhando a aventura dessas crianças. Isso, e eles te reconhecem como um quinto integrante da par, eu acho sensacional no Undertale, no Earthbound.
Opa!
Escapou.
É porque no Undertale acontece a mesma coisa, você digita o nome, aí no final o cara fala, não, mas esse nome que você digitou é o do personagem, e você que tá aí jogando, quem que é você?
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós vamos ler o comentário do outro Esquina 64, que eu nem lembro qual que é.
É o Esquina 64 do Zelda.
É isso aí.
O 13.
Então eu vou pedir para o Jomon fazer as honras, por favor.
O nosso primeiro comentário é do Ítalo Charbelli. Deve ter errado. Nessa quest da ilha, eu não lembro bem o que eu fiz, mas a última bolinha voou para a água. Mas foi tão longe que o imã não chegava nela e não teria como nadar e usar o imã ao mesmo tempo. Não quis editar porque já era a última e deu muito tempo fazer tudo. A solução foi sair criando blocos de gelo e pulando até chegar nela e trazendo aos poucos pra ilha. Cara, deu muito trampo, mas é tipo, é coisa que dá muita satisfação depois que você conclui e a água passa. Essa teve sorte que era no chão essa aí, não era lá na porra do topo.
É, porque o Jomon tentou brincar aí de entrar na ilha com as coisas e se fudeu. Ah, foi...
Pagou. Foi o karma, foi insta-karma. O segundo comentário do Rafael Flores. Muito bom cast. Aliás, aproveito para elogiar o trabalho de vocês como um todo. Gosto muito da edição, dos temas e o jeito descontraído da conversa. Esse Zelda foi um conjunto de sensações e momentos memoráveis para mim. Foi muito legal ver como o jogo impactou vocês também. Enfim, vida longa ao cast e bora pra 2018. Estamos aí em 2018, né? Esperamos que estejamos fazendo um trabalho ok.
Nossa, não. Que isso? Tem que ser
assim,
acima do
ok. O cast, o Esquina 64, era pra ser um por mês. E janeiro já não foi. E o último comentário do Matheus. Não escutarei por causa dos spoilers, mas vou tentar corrigir isso o mais breve possível e voltarei para ouvir.
Nossa, coitado dele que ouviu esse episódio, então.
Talvez ele também não tenha ouvido. Mas se você tá ouvindo o que a gente tá falando, mano, boa sorte. A gente torce pra você conseguir jogar. Se não foi em 2017, vai ser em 2018.